92 tributos são cobrados dos brasileiros. São impostos, contribuições e taxas que empresas e cidadãos pagam aos municípios, estados e à União. Nem todos quitam as pendências em dia, mas o governo precisa continuar funcionando. É como se fosse um condomínio. Quando alguém fica inadimplente, aqueles que estão em dia acabam pagando mais do que deveriam. É o que explica o cientista político Ricardo Caldas, da Universidade de Brasília.
Quanto maior a sonegação, maior a necessidade do governo de aumentar os impostos. E quanto mais o governo aumenta os impostos, maior o estímulo à sonegação.
De acordo com a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, atualmente 3 milhões e 500 mil contribuintes estão em dívida com a União. São empresas e pessoas físicas que, juntas, devem mais de 1 trilhão e 500 bilhões de reais. Um empresário paulista deve, no CPF dele, quase 7 bilhões de reais ao governo. Isso é mais do que as dívidas de 18 estados. Mas como a situação chega a esse ponto? Porque os governos têm, historicamente, dificuldade para combater a sonegação fiscal. O presidente do Sindicato dos Procuradores da Fazenda Nacional, Aquiles Frias, afirma que a resposta está na relação entre sonegação e corrupção.
O dinheiro que é desviado dos cofres públicos via sonegação é com esse dinheiro que se faz o Caixa 2. E com o dinheiro do Caixa 2 é que se financia diretamente a corrupção e também legalmente as campanhas. Essa desvia é proposital.
Uma campanha do Ministério Público Federal conseguiu mais de 2 milhões de assinaturas para as 10 medidas contra a corrupção. Tanto as medidas quanto as assinaturas foram levadas ao Congresso Nacional no fim do mês de março. O pacote será analisado a partir de agosto e ainda não tem previsão de ser levado à votação. Para o presidente da Associação Nacional dos Procuradores da República, José Robalinho Cavalcante, a sonegação faz tanto mal quanto a corrupção.
São coisas diferentes, mas o fato é que a sonegação também faz muito mal ao Estado. E nós todos, a sociedade brasileira, é tolerante com o sonegador. Acha muitas vezes interessante ou até aplaude o sujeito que monta um grande esquema de sonegação.
Robalinho Cavalcante dá um exemplo prático de como a sonegação costuma ser vista pela sociedade.
Se nós estamos sentados numa mesa com pessoa de nossa de classe média e ouve alguém dizer, olha, ontem eu furtei uma velhinha, tá? Foi de uma maneira muito esperta, saí com o dinheiro dela, etc., vai ficar profundamente chocado, correrá para a primeira autoridade, seu jantar estará acabado. Mas se por acaso você ouve alguém dizer que montou um grande esquema, arrumou uma solução com um advogado brilhante para deixar de pagar imposto que serviria para alimentar a mesma velhinha que precisa daquele dinheiro na Previdência, nós não achamos nada demais, não identificamos o problema. Um país sério não tolera a corrupção, um país sério não tolera a sonegação.
Desde o ano passado, a crise internacional e os reflexos dela no mercado brasileiro reduziram a atividade econômica do país e, como consequência, diminuíram a arrecadação de tributos. Já é o segundo ano que o governo brasileiro corta gastos e prevê que a economia fechará no vermelho. O procurador da Fazenda, Aquiles Frias, destaca que, se não houvesse sonegação fiscal, o governo conseguiria atravessar momentos como esse sem precisar fazer cortes e ainda seria capaz de manter a economia aquecida.
A sonegação tem girado em torno de 0,5 trilhão anual. Então, esse dinheiro que é estimulado para a sonegação, ele acaba também atrapalhando a economia, o ajuste fiscal é muito inferior. Outra questão também é o déficit primário. O déficit primário tem 170 bilhões, também muito inferior.
O cientista político Ricardo Caldas defende uma reforma tributária que simplifique a cobrança de impostos. De acordo com ele, essa mudança facilitaria a cobrança por parte do governo e o pagamento, principalmente, por parte dos empresários.
Eu defendo uma simplificação tributária, que seria justamente impostos selecionados, que poderiam até ser mais altos do que os atuais, em menor número, naturalmente. Porque hoje, no Brasil, nós temos impostos sobre a produção, o que é uma coisa totalmente irracional. Você está penalizando uma empresa que ela produz. O grosso do imposto deveria ser sobre o lucro da empresa.
Em nota, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional informou que o grande volume de dívidas acumuladas dificulta a cobrança. Isso porque boa parte dessas dívidas acaba indo parar na justiça. Então, quanto maior a demora na cobrança, mais difícil conseguir que os devedores paguem seus tributos. De Brasília, Vitor Ribeiro.